A partir de agora, na Rádio Maior Amor, vamos estudar a Palavra de Deus, buscando o conhecimento que vem do alto, por dentro da Bíblia, com Jean Peterson.
A paz do Senhor Jesus Cristo, amado e amado ouvinte, tudo bem com você? Eu sou o Jean Peterson, servo, menor da casa, né? Estamos aqui começando o 52º episódio do programa Por Dentro da Bíblia, aqui pela Rádio Maior Amor, sempre proclamando o amor de Cristo 24 horas por dia. Como eu já falei, episódio de número 52 do programa Por Dentro da Bíblia. É um privilégio, uma honra estar aqui. Você pode participar deste humilde programa mandando, ou melhor, curtindo a nossa página do Facebook, no facebook.com/programaPorDentroDaBíblia. Você também pode mandar-nos e-mails. Por dentro da Bíblia, @maioramor.com.br. Facinho. Você pode mandar uma mensagem lá. Depois eu quero até mandar uns alôs, pessoas queridas que estão participando conosco. Muito bom, né? Também pelo WhatsApp da Maior Amor no 44, é o DDD, 997-54-0049. E aproveitando a deixa, né, quero mandar um abraço aqui especial para alguns irmãos que têm participado conosco. Irmão Dirley, lá de Serrana, interior de São Paulo. Deus abençoe, meu irmão. Um abraço para Marilene Cordeiro, que mandou e-mail para nós. O irmão Vantiberto Américo, o irmão Augusto Félix e outros, né, que eu não me lembro agora, mas esses eu deixei anotado. Vou mandar um abraço para eles. Mandei um abraço. Que Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus. Eu fico muito feliz, muito contente pela audiência de vocês, por vocês estarem conosco aqui no programa Por Dentro da Bíblia, não é? Dados os recados iniciais e os abraços, né? Agradecendo imensamente o carinho da audiência, você que estava aí com o meu irmão Leandro, com a minha irmã Janaína, no Conexão Maior Amor, anunciando novidades também para essa semana. A palavra de Deus foi pregada, nós louvamos, nós adoramos juntos. Agora vamos aprender um pouquinho da palavra do Senhor, né? Vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus, que isto é que importa, né? O tema do programa de hoje é o seguinte: o cristão deve ser criacionista ou evolucionista? Esse é um tema em que eu quero dar continuidade ao que nós falamos no episódio de número 50 sobre a criação, né? Nós falamos se Deus criou o universo em 6 dias literais ou não, né? Nós falamos sobre isso e eu quero continuar esse tema, né? Encerrar a segunda parte, porque ia ficar muito comprido. Inclusive foi proposto pelo nosso irmão Amarildo Agnelli este tema e eu estou respondendo, né, dando aqui a minha opinião. Então, sobre o criacionismo versus evolucionismo, como que fica isso? Como o cristão deve se posicionar com relação a isso? Ele pode ser evolucionista, não tem problema. Como que funciona isso com relação à palavra de Deus? Então, nós temos aqui alguns versos, eu separei alguns versículos bíblicos, algumas argumentações científicas para a gente refletir. O primeiro versículo é Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Esse é o versículo chave, né, para todo cristão. Diz que tudo foi criado e foi criado por Deus. Nós temos aqui a palavra criar, é o verbo bará, do hebraico bará, e significa criar do nada, fazer alguma coisa do nada, do zero, e só Deus pode fazer isso, né? Quando você estuda a Bíblia, quando você conhece os idiomas originais, né? O hebraico, o grego, o aramaico, você tem essa compreensão mais aprofundada do texto bíblico. Então nós começamos por aqui. Tudo foi criado e foi criado por Deus, não é? E tem aqui Apocalipse, para completar o nosso entendimento, Apocalipse 14, versículo 7. Ele amplia esse entendimento dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Ó, apontando para a criação de Deus e para o Criador. Deus criou todas as coisas e nós sabemos disso, né? É certo que a ciência, ela, mesmo os criacionistas, os cientistas criacionistas, eles não vão provar, a ciência não vai conseguir provar que foi Deus, o Deus verdadeiro que criou todas as coisas. Mas o certo é que muito se tem provado, do mesmo modo que você vê na escola aí falando sobre evolucionismo, muito se tem provado sobre o criacionismo. Existe um Criador. Uma mente inteligente planejou todas as coisas, criou todas as coisas e as sustenta. Ele sustenta todas as coisas com a sua forte e poderosa mão. Isso a ciência prova. Os cientistas criacionistas, eles dizem isso. Nós não podemos provar pela ciência quem foi que criou, mas podemos provar que foram criadas e que houve um criador, um autor para tudo isso, uma força superior. E nós sabemos que foi Deus, né? Nós sabemos muito bem pela Bíblia que foi o Senhor. E aí, falando de evolucionismo, né? Partindo aqui para o segundo ponto, nós falamos agora de evolucionismo. Tá, se Deus criou todas as coisas, por que as escolas ensinam o evolucionismo? De Darwin, né? Que você, não sei se você sabe, mas Darwin escreveu esta... Eu vou me controlar, tá? Vou tentar me controlar, não vou falar certas coisas aqui, mas Darwin escreveu certas coisas difíceis de acreditar. E isto é ensinado hoje como uma verdade absoluta, né? Darwin escreveu que somos... Aliás, que viemos do... chimpanzé, que somos, viemos dos primatas, tal. E eles ensinam isso nas escolas como se fosse uma verdade absoluta. E quando questionados, eles dizem assim: é porque a academia fez um acordo de que é isso que tem que ser ensinado. E aí se ensina isso. Nós temos escolas cristãs, batistas, adventistas, escolas católicas, que não é que não vão ensinar o evolucionismo, não, mas elas colocam frente a frente o criacionismo versus o evolucionismo, com bases científicas para ambos os lados. É isso que tem que ser feito. Isso deve ser feito. Nós sabemos, como cristãos, que foi o Senhor quem criou todas as coisas, quem sustenta todas as coisas, mas deve haver esse confronto de ideias, né? Vamos colocar o criacionismo e o evolucionismo frente a frente. Não é o que acontece nos dias de hoje, tá? Não é o que acontece. Infelizmente, eu vou fazer vamos voltar aqui na história para a gente entender como que isso aconteceu. A ciência, quando ela começou a evoluir, ela era majoritariamente cristã. Vocês sabiam disso? A ciência nasceu cristã. Eu falei no episódio 40 sobre a Reforma Protestante que nós viemos da Reforma. A nossa educação, o nosso ensino, ele evoluiu por causa da Reforma Protestante. As universidades, as escolas, tudo, ele saiu do controle papal, do controle da Igreja Romana e se abriu, se expandiu. Então, as grandes universidades que temos hoje, elas foram, a maioria, fundadas com princípios cristãos. Eu vou citar duas aqui que você já deve ter ouvido falar: Universidade de Oxford e Universidade de Cambridge. Ou Cambridge, né? Você pode pesquisar. Isso citando somente duas. Mas temos muitas outras. Elas nasceram de uma filosofia cristã, com bases cristãs, não é? Interessante. Interessante esse negócio, não sei se você sabia, coloca na balança aí. Então a ciência, ela nasceu cristã. Os principais cientistas, eles eram cristãos na história. Vou citar alguns aqui, não sei se você já pensou sobre isso. Robert Boyle, ele é um dos pais da química, era cristão, distribuía bíblias com seu salário. Podemos citar aqui também Isaac Newton, era cristão, não é? Exatamente, também era cristão. E é um dos nomes, né? Um dos grandes nomes aí, ele no caso da física, né? Isaac Newton. Kelvin, você já ouviu falar na medição de temperatura em Kelvin? Pois é, Kelvin era cristão. Vou citar outro dado. 60% dos ganhadores de prêmios Nobel até hoje eram cristãos. Quase 30% deles, judeus. E o restante, ateus ou sem religião. E aí, vai pensando, vai refletindo, né? Todos criacionistas, tá certo que alguns defendiam variantes, né? Como eu falei sobre a criação no programa passado, alguns eles defenderam a criação em eras, por exemplo, né? Que não foi em 6 dias literais, mas eram criacionistas, né? Isso citando alguns fatos, alguns nomes. E eu queria aproveitar aqui para citar uns fatos interessantes, né? Você pode chegar e dizer para mim, não, mas não tem base bíblica, a Bíblia não é um livro confiável, não se pode falar de ciência, o cara que é cristão não é confiável, né? Muita gente pode chegar e dizer alguma coisa nesse sentido para você, né? Nas escolas, nas universidades, há uma verdadeira lavagem cerebral acerca dessas coisas, né? Há uma lavagem cerebral sobre o evolucionismo, eles só ensinam isso. O seu filho, a sua filha que foi para o ensino médio, foi para a faculdade, deve estar sofrendo isso. Você já sofreu, eu já sofri. A gente precisa ter ferramenta para falar sobre isso. E o que eu quero dizer? Para quem acha que a Bíblia não é um livro confiável, acreditava-se muito antigamente que haviam 5 mil estrelas. 5 mil. Aí lá em Gênesis 15, versículo 5, Deus falou para Abraão assim, ó. Então levou para fora e disse, olha agora para o céu e conta as estrelas. Se as podes contar. E acrescentou-lhe, assim será a tua descendência. Era um número tão grande de estrelas que Abraão não pôde contar. O próprio Deus falou, Abraão, vai lá e conta. Se você der conta, assim vai ser sua descendência. Todos nós, né, somos filhos de Abraão. Olha a descendência de Abraão aí, né? Lá em Salmos 147, versículo 4, Deus falou assim, ó. Aliás, falou-se sobre Deus. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelos seus nomes. Deus chama as estrelas pelo nome. Ele as criou, ele as conhece. Que coisa linda, né? Coisa bela. Isso aqui não é poesia, isso aqui é realidade. Hoje sabe-se que somente a nossa galáxia, a Via Láctea, possui mais de 400 bilhões de estrelas. A Bíblia estava certa. Quer ver um negócio interessante? Levíticos capítulo 15, versículo 13, fala assim, quando, pois, o que tiver o fluxo e ficar limpo do seu fluxo, contará para si 7 dias para a sua purificação. Lavará as suas vestes, banhará o seu corpo em águas vivas e será limpo. Águas vivas aqui, meus irmãos, é o mesmo que água corrente. Vocês sabiam que antes do século XIX, no finalzinho, até o finalzinho do século XIX, os médicos iam lá, examinavam as mulheres que iam parir, que iam dar à luz, e iam fazer cirurgia. Lavavam as mãos em bacias, não lavavam as mãos em águas correntes. Morria muita gente por contaminação. Isso é um fato histórico. Se tivesse lido a Bíblia há 1.500 anos antes de Cristo, foi escrito o livro de Levíticos, Deus deu várias orientações, vários mandamentos dentro da sua lei, inclusive quanto a questões sanitárias. E Levíticos 15, se você ler, é tremendo. Quantas dicas, quantas orientações Deus deu para um povo que vivia no deserto, não tinha água para todo mundo, não tem água aí na caixa d'água como você tem hoje, na sua casa, na sua torneira. Não era fácil assim. E Deus, que é o pai da ciência, Deus orientou que lavasse o corpo em águas correntes. Ó, se tivesse lido a Bíblia, não teria morrido tanta gente, né? Teria lavado as mãos em águas correntes há muito tempo, né? É isso. É isso, é um negócio interessante, né? Só uma curiosidade aí pra você depois. Tudo isso aí, meus irmãos, que eu tô falando, você pode pesquisar depois, tá? Tudo isso aí você pode pesquisar. Não estou inventando, dá um Google aí e pesquise mais a respeito, não é? Falando agora mais um pouquinho, avançando um pouco mais para a parte final aqui do nosso raciocínio. Se você... esses dias eu li um estudo, há um tempo atrás, falando sobre código genético. Você sabia que os evolucionistas alegam que nós temos 98% do nosso código genético parecido com o código genético dos chimpanzés? E eles dizem aí, tá vendo? Nós viemos dos chimpanzés. Nós viemos deles. Eles são muito parecidos conosco. Mas aí depois descobriu-se que 50% do código genético nosso é parecido com o código genético das bananas. Quer dizer que você veio de uma banana? Parabéns, viu? Pra quem acredita nisso, é um tremendo de um idiota, né? Se você acreditou alguma vez, se o seu professor ensinou que você veio do macaco, do chimpanzé, parabéns pra ele. Agora ele vai ter que explicar como que a gente veio da banana, né? 50% do nosso código genético, ele é parecido com o código genético das bananas. Isso é um absurdo, né? Isso é um tremendo absurdo o que estão tentando fazer a gente acreditar, né? Eu quero concluir esse raciocínio dizendo o seguinte: o máximo que se foi provado mesmo é que há a evolução dentro da espécie, não é nem evolução, né? Os cientistas chamam de especiação ou variação. Você sabe, a classificação taxonômica da espécie humana, nós temos reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então, dentro da espécie ocorre uma variação ou ocorreu ao longo dos anos. Por exemplo, o cachorrinho que você tem aí no seu quintal, na sua casinha, né? Ele teve um ancestral comum de quem vieram os lobos, as raposas, os cachorros, enfim. Isso não é evolução, isso é uma variação. Isso aí cientificamente realmente é comprovado. O homem, né? Acredita-se que Adão e Eva eram homens das cavernas e não há problema nenhum em falar sobre isso. Eu mesmo, com meu sobrinho um tempo atrás, a gente estava falando sobre isso. Eu expliquei para ele, sim, não há problema em dizer que Adão e Eva eram homens das cavernas. Não há problema, não é? Enfim, fica aí um dado interessante para você também. E quero apontar outro dado bíblico para a gente encerrar, que diz o seguinte: Noé viveu 950 anos. Você pode ler no final lá de Gênesis 9. Depois de Noé, depois do dilúvio, ninguém mais chegou a viver tanto. As pessoas viviam muito antes de Noé. Matusalém viveu 963 anos. Gente, eu posso estar errado, viu? Por alguns números a mais ou a menos, vocês me perdoem, que eu estou falando um dado de cabeça. Mas vivia-se muito, as raças eram mais puras. Aí você pode me questionar: ah, por que que casavam entre si? Não é pecado? Mas antigamente, geneticamente, o ser humano era puro. Não haveria problema casar primo com primo, irmão com irmão. Não teria problema. Deus proibiu. Hoje, por conta das questões genéticas, você sabe o problemão que dá, não é? Isto prova, este fato prova que não houve evolução. Houve uma involução. O ser humano, ele está se degradando dia após dia. Biblicamente, é assim que acontece. E é desse jeito. O ser humano, tanto que a oralidade, ela fazia sentido naquela época. Você pode se perguntar, como é que Moisés sabia de tantos detalhes? Como que Moisés escreveu Gênesis? Sendo que na época do Gênesis, na época de Adão e Eva, não havia escrita a oralidade. Eu já falei sobre isso no programa de número 16, sobre o livro de Enoque, não é? A informação era passada de pai para filho com... de forma fidedigna, de forma fiel, e nada se perdia. Eles tinham uma capacidade mental que nós não temos hoje, não é? Nós não temos esta capacidade, mas eles tinham. Isto prova uma involução, não é? Involução. Eu podia falar aqui também, quando eu estava falando dos fatos científicos, eu podia falar aqui dos dinossauros, não é? Eu posso gravar um programa específico sobre isso, se vocês quiserem. A Bíblia chama de rinoceronte, né? Lá em Jó 41. Ele muda o curso dos rios, sai fumaça das suas narinas, né? O bicho é terrível. Fala do Behemoth, do Leviatã, né? A Bíblia fala, acredita-se que eram os braquiossauros. E como o termo dinossauro ele é bem recente, né? Ele é bem recente, há 2 séculos atrás, então a Bíblia não ia de forma nenhuma escrever dinossauros, né? Os autores bíblicos não iam colocar dinossauro, eles nem sabiam o que era. Mas isso também prova que os dinossauros viveram em épocas próximas, né, da criação do ser humano, não é? E não há milhões e milhões e milhões de anos atrás, como creem alguns. É, a gente tem que levar isso em conta também, depois você pode pesquisar mais a respeito, tá bom? E é isso, gente, é isso. Você pode pesquisar mais, tem um livro muito bom, A Caixa Preta de Darwin, você pode ler se tiver interesse, é um livro muito bom. Você pode pesquisar também sobre teoria do design inteligente, que coloca frente a frente, né, o criacionismo com o evolucionismo. E esse pessoal do design inteligente crê que há um criador de todas as coisas, um Deus que criou todas as coisas e mostra de uma vez por todas que o evolucionismo não é uma verdade absoluta. E que as duas teorias precisam ser colocadas frente a frente. E pela Bíblia nós entendemos que houve uma involução. É isso. Deus criou todas as coisas estão se degradando, mas o Senhor vai restaurar todas as coisas futuramente em nome de Jesus. Ele vai voltar, né? Jesus vai voltar e todas as coisas serão restauradas ao seu estado original. Que bênção! Que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus.
Você está ouvindo
Por Dentro da Bíblia
com Jean Peterson.
Muito bem, gente querida. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida, que abra o seu entendimento, que você possa pesquisar sobre tudo que eu falei, não é? Deus ele é bom, Deus é fiel e ele vai se revelando aos seus, não é? Pesquise, pesquise mais. Não deixe que os seus filhos sejam enganados por estas coisas. Não fique enganado por essas coisas. Tudo foi criado. Existe um Criador e ele é o Senhor. É o nosso Senhor que cria e sustenta todas as coisas. É isto aí. Deixo meu abraço, meu carinho. E espero você no próximo final de semana com o programa Por Dentro da Bíblia. Tchau.
Você acabou de ouvir
Por Dentro da Bíblia
com Jean Peterson. Só aqui, na Rádio Maior Amor.